foi informado que a instrução normativa estava no Ministério da Agricultura e aguardava ainda. Realmente, ela esteve conosco. Tá? Eu só gostaria de registrar a questão dos prazos, porque nós estamos falando de uma lei que foi aprovada em maio de 2012. Nós recebemos a minuta de instrução normativa, isso é importante, foi dia 17 de dezembro de 2013, Ministério da Agricultura. 17 de dezembro. Esse trâmite de Natal e tudo mais, a nota técnica que o Ministério da Agricultura fez, ele foi despachado para o técnico dia 27 de dezembro, a nota técnica foi emitida dia 2 de janeiro. Tá? 2 de janeiro. Aí nós encaminhamos para a nossa área jurídica. Eu tenho aqui a presença da equipe do Ministério da Agricultura, tanto da área técnica como da área jurídica do Ministério, está aqui representado. Na área jurídica, eles já fizeram parecer, viu, Paulo? E já encaminharam para o gabinete já deve ter encaminhado para o Ministério do Meio Ambiente. Eles constataram que precisava de alguns ajustes na instrução normativa do CAR, sobretudo na questão de não extrapolar o que tem limite legal, na questão do que é um imóvel rural. Né? Havia um artigo na instrução normativa que falava que matrículas contínuas eram mais que deveriam ser feito um único CAR. E no nosso entendimento jurídico, porque nem a área técnica tinha manifestado sobre isso, o nosso entendimento jurídico, que para cada matrícula, que tem toda uma história de ocupação, de divisão, de trabalho, seja feito o CAR para cada matrícula. Se o produtor quiser agregar mais de uma matrícula e fazer um único CAR, eu acho que até pode, mas não pode ser obrigatório, porque às vezes as áreas têm históricos diferentes. Então, eu só vim trazer a mensagem do nosso ministro aqui que nós estamos preocupados em regulamentar bem e nós estamos fazendo isso da maneira mais célere. Tá? Então, a nossa manifestação em relação ao decreto já está na Casa Civil e também a nossa manifestação jurídica, porque, como disse, da área técnica, o processo chegou dia 27 de dezembro, na mão do técnico, o parecer foi dia 2 de janeiro. E olha que nós tivemos um réveillon aí. E foi período de final de ano. Nós fizemos, né? O Ministério da Agricultura reforça que nós temos maior interesse nessa área do Código Florestal, da sua regulamentação. A gente sabe da importância disso para o produtor rural brasileiro e a gente é a voz do produtor rural brasileiro dentro do governo. Então, da nossa parte, nós estamos dispostos a colaborar com o Ministério do Meio Ambiente para dar celeridade e dar segurança jurídica para o produtor brasileiro. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado.
Queria cumprimentar o companheiro Nobres deputado Valdir Colato, seja bem-vindo a esta audiência pública, que Vossa Excelência tem muita intimidade com o que está sendo tratado aqui. Mais alguém dos... A palavra ao Arquimedes para...
Pela ordem. Estou dizendo para o doutor senador Assir, já recebi 30 mensagens aqui depois que eu falei aqui, de pessoas de Mato Grosso cumprimentando pela audiência pública e até dirimindo dúvidas. Falei, olha, esse TV Senado aqui está bombando hoje, né? 30 já aqui.
Bem, presidente, com relação às multas, no estado de Rondônia, o IBAMA e a SEDAN trabalham juntos.
Presidente, pela ordem, presidente. Presidente, pela ordem.
Uma palavra ao senador Flávio Maggi.
Eu consulto a Vossa Excelência, também aos colegas, e já houve esse procedimento em outras reuniões da nossa casa, com a presença do deputado Colato, se ele pode usar da palavra nessa comissão, porque eles também lá da Câmara têm vários pontos a serem questionados, e como já houve esse precedente, eu mesmo já presidi reuniões onde nós permitimos que o deputado fale na nossa comissão, e conhece profundamente o assunto, ele tem muito a colaborar com essa audiência pública. Consulto Vossa Excelência e os colegas, se podemos dar a palavra ao nosso colega Valdir Colato.
Não vejo nenhuma dificuldade, claro, para que isso possa ocorrer.
Ao contrário, seria exatamente esquisito se ele não falasse, embora ele não entenda muito do assunto, viu, senhor presidente? Ele conhece pouco sobre o assunto. É um grande especialista, um grande companheiro. Acho que o Colato tem uma grande contribuição a dar. Eu, particularmente, aprendi muito, né, e aprendo todo dia com esse extraordinário homem público que é Valdir Colato.
O Valdir Colato, antes de vir ao mundo real, ele já discutia com o pai exatamente as ações da agricultura brasileira. Então, tenho muito prazer de ouvir Vossa Excelência.
Senador, Colato, deputado, um minuto. Eu queria sugerir também a Vossa Excelência aqui que, quando o presidente da Comissão de Assuntos Sociais, nós dávamos também a oportunidade para a população, de uma maneira geral, via internet, online, fazer também aqui as suas indagações, fazer alguma observação. Se possível, nas próximas, aqui o cidadão tem uma estrutura gigantesca sentido, para abrir até para o povo, ou seja, para a população, para fazer, ou interagir com os membros da comissão algumas perguntas. É óbvio, seleciona e faz alguma pergunta que acho que seria louvável, saudável, até para a nossa comissão, sobretudo capitaneado e liderado por Vossa Excelência. Aqui tem estrutura para isso.
Eu acho que é fundamental, não tem a menor dúvida disso, e nós vamos avisar o pessoal da comissão que a véspera montar toda essa estrutura capaz de receber as mensagens da população. Mas terei muito prazer, deputado Colato, seja bem-vindo à Comissão de Agricultura do Senado e Vossa Excelência tem a palavra.
Obrigado, presidente Benedito Lira, nosso senador, que está fazendo falta lá na Câmara, né? Mas deixou o filho lá, que realmente é um grande deputado. Comentá-lo, comentar também aqui todos os senadores, obrigado pela proposição do deputado, do senador Blairo Maggi, dizer também que a gente conviveu bastante aí com esse cara aqui, que é o Vladimir Mocca. Às vezes nós brigávamos, às vezes nós discutíamos, mas é uma briga de ideias, nada de importante, mas aprendemos muito um com o outro. Eu aprendi política com ele, talvez ele aprendeu um pouco de agronomia comigo como médico. Queria cumprimentar a mesa e também o nosso senador Ciro Gugatti, que é o presidente já da Comissão de Agricultura, é isso? Já foi reconduzido? Vice-presidente. O senador Campos, enfim, todos os senadores e os debatedores. Eu agradeço a oportunidade. Doutor Paulo conhece o nosso trabalho, as nossas lutas lá no Ministério do Meio Ambiente e nós temos aqui, queria fazer um registro do João Cruz, um engenheiro agrônomo que está no Ministério da Agricultura, o nosso ministro Antônio Andrade, que é um craque nessa área e que está trazendo muita discussão importante para dentro do processo da questão do meio ambiente. Mas eu não quero ser muito alongado nesse processo, só para aproveitar essa oportunidade e dizer que a nossa Lei 12.651 foi aprovada dia 25 de maio de 2012. E aí, quando nós, Mocca, fizemos essa lei, entendíamos que o cadastro ambiental rural seria tão logo feita a lei e implantado, né? Então, os dispositivos legais que precisam para resolver isso é a lei que foi feita. Depois veio os decretos, né, regulamentando o CAR e o PRA, que também foram feitos, né? E agora nós falta ainda esse decreto para as instruções normativas do CAR, que está demorando e já deveria estar sendo aplicada, embora o agricultor tenha o prazo de um ano, mais um ano, para depois implantado o CAR, fazer o CAR. Nós estamos tendo muito problema, doutor Paulo. E eu queria colocar aqui, aproveitando a TV Senado, para passar uma mensagem para o Brasil. Nós colocamos no artigo 18 da Lei 12.651 que não há mais necessidade de averbação da reserva legal. E lá no parágrafo 4 diz assim, quem quiser fazer a averbação da reserva legal, senador Mocca, poderá fazê-lo voluntariamente e sem custos. O que está acontecendo? Como não saiu o cadastro ambiental rural normatizado, os cartórios estão entendendo que precisa sair o CAR para não exigir mais a averbação da reserva legal. E Santa Catarina começou a fazer isso, e depois teve uma consulta ao Conselho Nacional de Justiça pedindo se era preciso ou não, e infelizmente o Conselho Nacional de Justiça disse que tem que fazer a averbação da reserva legal até que não saiu o CAR. Criou uma confusão danada. Não é uma decisão jurídica, é uma decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, não sei por que se meteu nisso, né? Porque teria que ser uma questão jurídica. Então, os cartórios hoje, Santa Catarina no Brasil, não fazem mais escritura, não fazem mais qualquer ação de licença ambiental sem fazer a averbação da reserva legal. Ora, se nós fizemos na lei, dizendo que até 4 modos fiscais, você não precisa ter reserva legal, a não ser aquela existente, manter a existente, até 4 modos fiscais, e acima de 4 modos, você tem 20 anos para repor, um décimo por cada 2 anos, você tem 20 anos para repor a reserva legal. Como é que, se nós não exigimos a reserva legal, estamos exigindo a averbação da reserva legal, que nós revogamos na Lei 4.771. Não tem mais lei que diga que tem que fazer a averbação da reserva legal. E o que está acontecendo, doutor Paulo? Está acontecendo que, aplicada a lei antiga, você tem que fazer a reserva legal e isolar essa área. 20% no sul, 35% no centro-oeste e 80% no norte. Imagina uma lavoura no norte, que tem lá 1.000 hectares, senador Blairo. A lei antiga dizia que você tinha que preservar 20%. A lei atual diz que tem que preservar 80%. Você vai quebrar todas as propriedades maiores no norte e as pequenas no sul, que estão tirando os pequenos pedaços de terra que ele tem na agricultura ou na pecuária. Está acontecendo isso aí. Nós estamos tirando milhões de hectares do plantio, da produção, porque está se usando uma lei que não existe mais, que é a exigência da verbação da reserva legal aos moldes da lei antiga. Veja o problema que nós criamos. Então, a necessidade urgente de implantar o cadastro ambiental rural é para o Brasil inteiro, né? Porque você não consegue mais fazer uma escritura, uma licença ambiental, se não tiver que fazer aquele isolamento dos 20%, 35%, 80%, que é uma coisa absurda. Se nós já revogamos isso, se nós mudamos a questão da reserva legal, como é que nós vamos exigir a verbação da reserva legal com uma lei que não existe mais, que é uma lei inventada pelos cartórios, pela Corregedoria de Santa Catarina e agora pelo Conselho Nacional de Justiça, que inventou que tem que fazer enquanto não tiver o CAR. Então, enquanto não tiver o CAR, nós estamos com esse impasse e a gente pede que a agilização seja importante e rápida. E dois pontos que o João falou é exatamente, e nós temos que cuidar, que é a questão das multas, que hoje, eu não lembro o artigo aqui, porque eu tenho o código na minha cabeça, mas se for o artigo eu não me lembro. Mas ele diz bem claro que, a partir do momento que você tem aprovada a lei do Código Florestal, as atividades continuarão normalmente sendo trabalhadas, sem qualquer ação de interdição, alguma coisa parecida para não permitir que ele continue produzindo. E o que, que o IBAMA está fazendo? Está interditando as propriedades. No Mato Grosso, em Santa Catarina, agora, as pequenas propriedades, não, você tem desmatamento, eu vou interditar a tua propriedade até que não venha o Cadastro Ambiental Rural e o PRA. Então, é um absurdo isso. E o outro ponto que nós discutimos muito sério e que eu acho que nós temos que não abrimos mão, e pelo que a gente viu nas normas que está saindo do Ministério do Meio Ambiente, não está levando em conta, e nós já acertamos lá naquela reunião que teve lá com o senhor, com Deus Dará, que é por propriedade, por imóvel, por escritura, e não por CPF. Se você fizer por proprietário, é uma coisa, é CPF, é uma questão fiscal. Mas se você fizer por propriedade, que é o que está na lei, é por propriedade de cada um. Até porque nós temos a lei temporal, que diz o seguinte, vale a lei da época. Vale a lei da época que você tem que aplicar, que vai através de satélite buscar isso. Então, se vale a lei da época, se eu tenho uma propriedade, duas, três, cada uma tem uma história, cada um foi uma época que é aberta, cada um tem um tipo de atividade, cada um tem um tipo de solo, de topografia, etc., características diferentes. Como é que você vai fazer, pegar cinco pequenas propriedades e fazer um cadastro só? Isso não tem como você conciliar, porque questão ambiental é uma coisa, questão fundiária é outra coisa. Então, isso nós não abrimos mão. Temos um pedido com a ministra Isabela na terça-feira, uma audiência pública, para tratar desse assunto. E que nós falamos lá no Ministério do Meio Ambiente e concordaram conosco que tinha que ser por imóvel, por matrícula, e não por propriedade, por CPF. No geral, é isso, né, que eu queria colocar e dizer também que nós temos uma outra etapa, senador Mock, que é a questão do PRA, né? O PRA, que seria a situação depois do CAR, se fez o CAR, aí entregou, pega o protocolo, você está resolvido no teu registro. Mas aí você vai mandar para o Estado, que vai fazer a análise do PRA, Programa de Regularização Ambiental, e vai dar um prazo para você fazer as correções ambientais na propriedade. Isso, no nosso entendimento e da lei, tem que ser feito uma lei estadual. Uma lei estadual dizendo o que é o PRA, porque tem que levar em conta as características locais e regionais do Estado. Santa Catarina já fez, graças a Deus, o governador Colombo já sancionou, nós já temos o PRA, que regulamenta o que se vai fazer depois do CAR, doutor Gilmar. Esse é o processo todo para completar o ciclo da questão ambiental. Então, eu agradeço aqui o espaço, mas com certeza nós temos que ajustar essas instruções normativas do CAR. Para quê? A questão política nós já fizemos aqui. Agora nós temos que tratar da questão técnica, senador Lira, porque se nós ficar trabalhando em questão ideológica ou política, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. E a outra questão que eu acho que nós temos que não podemos levar em conta e ficar teimando é querer que se faça georreferenciamento de cada propriedade, senador Campos. Se nós fizermos o georreferenciamento, exigir o georreferenciamento as coordenadas geográficas de cada propriedade, nós vamos ficar 30 anos e não vamos conseguir implantar o CAR no Brasil. Se você fizer via Google, via satélite e um técnico puder fazer, com certeza nós podemos fazer facilmente dentro daquele espírito que vocês estão fazendo, que é da simplicidade no preenchimento. Isso poderá ser feito com sindicato, cooperativas, com o Ministério da Agricultura, Secretaria da Agricultura, e com certeza nós vamos caminhar rapidamente para fazer o CAR. E o apelo que eu faço aqui ao doutor Paulo, agilidade na implantação. Não pode passar desse mês de fevereiro, sob pena nós termos aí grandes problemas, retirada da área de produção do Brasil, que é o que está acontecendo em todo o Brasil, inclusive dos pequenos produtores, que estão deixando um pequeno pedacinho de terra de plantar, porque vai lá o pessoal isola essa área como a verbação da reserva legal, quando não é mais exigida, é ilegal, e até eu acho que merece aí, né, um ressarcimento indenizatório para frente de quem exigir fazer a verbação da reserva legal quando a lei diz que não precisa mais fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Colato, pelas suas colocações. Eu pergunto se o senador Rubem Figueiró gostaria de fazer uso. Agradeço a sua presença conosco. Passa a palavra. Muito bem. Agradeço a sua presença conosco, senador. E passo a palavra ao doutor Paulo Guilherme para fazer os comentários sobre as colocações do deputado Colato.
Alô. O deputado Colato é sempre presente nesse tema, né? Não ia faltar, de fato, nessa audiência. A gente tem discutido com ele várias questões, várias preocupações que ele tem em relação, não só com Santa Catarina, que tem essa especificidade que ele colocou, mas também com a legislação no sentido mais amplo, né? E as contribuições dele, de fato, sempre são muito elucidativas, né? De forma que eu agradeço, inclusive, senador, ou deputado, por essa oportunidade também de discutir algumas questões que o senhor levanta. Essa questão do conceito do imóvel rural é um tema que a gente precisa, de fato, esclarecer, né? Que o que a lei estabelece, né, que imóvel rural são aquelas áreas de uso contínuo, né? E sobre isso nós temos que ter, de fato, um entendimento correto para que aqueles que, de fato, acredito que a maioria que aqui está, querem, de fato, aplicar a lei como ela foi construída. Então, senador Mocca, a lei, né, como o senhor estava levantando também essa questão do imóvel rural, o conceito de imóvel rural são áreas contínuas. Então, para aqueles que querem, de fato, aplicar a lei, acredito que a maioria aqui quer, né, porque a lei ela foi construída com muita discussão, com muita participação, né, tanto aqui do Congresso quanto da sociedade. Então, nós temos agora que mostrar para a sociedade que nós vamos aplicá-la de forma correta. E o conceito correto de imóvel rural são áreas contínuas, áreas de uso contínuo, né?
Sim, mas o que me parece que o João Cruz levanta é que isso não pode ser obrigatório. Então, se ele tem duas matrículas, ele tem direito de fazer dois cadastros. Agora, se ele quiser aproveitar e fazer uma única propriedade, mas não pode ser obrigatório isso. Me parece que é essa a discussão. Me corrija, João, se eu estou errado.
É que a lei foi muito sábia, porque ela trouxe, né, como o deputado Colá também já mencionou, alguns artigos que fazem justiça ao campo. Então, o produtor familiar, que é de até 4 módulos fiscais, ele tem um regramento. Então, se a propriedade dele é menor, ele tem algumas condições favorecidas, especialmente em relação à reserva legal. O produtor que quiser se valer desse artifício de forma ilegal, ele vai fragmentar a sua propriedade em várias matrículas e fazer vários CAR. Aí é uma forma de burlar a legislação.
Mas não é isso, Paulo. Ele já tem essas matrículas.
Em 2008.
Ele já tem.
O marco é 2008.
O marco temporal é 2008. Eu tenho duas propriedades, duas matrículas. Ah, e aí, é isso que eu estava dizendo, aí eu gostaria que o João dissesse isso, me corrigisse se eu estou errado. Ele pode fazer dois cadastros, se ele não quiser, um único. Aí é o conceito que o Colato, salvo o melhor juízo, eu interpretei assim, propriedade é uma coisa e proprietário é outra
se
coisa.
Se forem áreas contínuas, é o mesmo imóvel, é um CAR único. Se não, forem não. Separadas, aí são imóveis diferentes.
Não é o nosso entendimento.
Imóvel rural.
E a lei não diz isso.
E a lei que fizemos não tinha esse objetivo. Isso eu posso lhe afirmar.
A intenção nossa não foi essa.
Não, isso está bem claro na lei também.
Está bem claro no nosso entendimento, está bem claro, exatamente.
Até porque cada imóvel rural é esse. Doutor Paulo, cada imóvel tem uma história, tem uma atividade. Como é que você vai fazer a coisa? Um tem reserva legal já averbada, outro não tem. Como é que você vai misturar isso tudo? Não tem como, na prática, você resolver isso. Então tem que ser cada cadastro um imóvel.
Eu entendo assim.
Exato, cada cadastro é um imóvel, exatamente isso.
Imóvel por registro de escritura, não imóvel físico de você dizer o que
é. Um imóvel pode ter mais de uma matrícula, ele pode adquirir áreas e ele se soma numa mesma área.
Se ele fizer o INCRA juntar as áreas, aí sim, né, fizer uma matrícula só. Agora, quando ele tiver várias matrículas, cada um é uma história, cada um tem uma lei da temporalidade. Como é que você vai aplicar a lei de temporalidade de uma escritura de 100 anos, outra de 50, outra de 20? Cada uma tem sua história e a temporalidade é exatamente para isso. É. Para dizer, como é que foi a história dessa propriedade, quando é que foi desmatado, quando é que não foi, qual é que era a lei da época.
Porque o senhor considera, inclusive, deputado, se o senhor me permite, se nós temos 5 milhões de imóveis rurais no país, isso já é um trabalho hercúleo de fazer o cadastro em 2 anos, imagina se nós fôssemos fazer por matrícula, esse número se multiplica por várias vezes. Não. Então, o trabalho seria muito mais dispendioso, inclusive para o produtor.
Não é esse o problema.
Fazer milhares
de cadastros.
O problema
é você desclassificar para pequena, média e grande propriedade. É isso que o meio ambiente está fazendo. É esse o objetivo. O nosso objetivo não. Era exatamente quatro modos por imóvel, por matrícula, e não por imóvel somado lá, porque realmente aí você desclassifica todo o sistema que nós quisemos fazer. E essa foi a intenção do legislador, menos nós trabalhamos isso.
Doutor João, para fazer as suas colocações, por favor, João.
O senador Mocca, isso até havia passado despercebido pelo nosso parecer técnico. Foi a nossa consultoria jurídica do Ministério da Agricultura que apontou essa divergência de entendimento. Então, no entendimento da consultoria jurídica do Ministério da Agricultura, cada matrícula, considerando a temporalidade de 2008, tem sua história, por isso deveria ser, ou poderia ser, feita separadamente. E é isso que nós remetemos para o Ministério do Meio Ambiente, que deve estar chegando lá.
Presidente, permite uma parte, por favor?
Por favor, doutor. Só para complementar, Gilmar.
O Valdir começou a entrar no tema, mas não teve tempo de aprofundar. Se eu tenho uma propriedade que tem 100% da reserva legal, visível, demonstrável, e tem outra que não tem, que eu me proponho a recuperar, aí eu ajunto as duas e passo a ser deficitário. Porque uma tem 2%, outra tem 20%. Somado dá 11% do total. Então, eu vou me candidatar a ser irregular, espontaneamente? Falta sensibilidade humana nisso. Falta...
Mas o texto é claro. É o que eu estou dizendo. Não há essa possibilidade. A menos que queiram forçar nessa...
Não, a lei é bem clara com relação a isso. Foi muito debatido, amplamente discutido aqui no Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara.
Eu apelo para o doutor Guilherme, por favor... para que nós não forneçamos mais armas para o Ministério Público nos penalizar. Porque na medida que gera caminhos bifurcados, o Ministério Público prefere o pior, tá certo? Como está o problema da reserva legal. Não há se discutir culpa, há se procurar caminho para o futuro, um caminho de realização para nós e para o Brasil. Obrigado.
Por favor, doutor Guilherme.
Só para dar o endereço do que eu estou falando. Estou falando da lei 4.504, que é o Estatuto da Terra, de 30 de novembro de 1964, no ano que eu nasci, inclusive, é o artigo 4º, que define o que é imóvel rural. Mas isso aí nós podemos discutir com a ministra, o senhor já está confirmado uma audiência, né, para a gente dar continuidade também a essa discussão.
Essa discussão deve ser travada também, e eu entendo que está sendo feito, entre os dois ministérios, né? O Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura, já que colocado aqui pelo João, a pedido do ministro, que o Ministério da Agricultura é a voz do agricultor no governo. Então, entendo que essa discussão, né, do deputado Colato.
Com certeza.
Deve ser feita dessa
forma. Acho
que
é o centro do processo, inclusive nos chegou a informação que na minuta já emitida pelo Ministério do Meio Ambiente, eles estão considerando lá no artigo 32, até sei o artigo, né, que é somado todos os imóveis. Nós não concordamos. Tem vários artigos, senador, assim, dentro do Código Florestal, falando desse assunto. Nós temos, inclusive, posição de jurista que passei ao Ministério do Meio Ambiente, do doutor Luiz Carlos Moraes, né, que é um especialista nesse assunto, colocando que não tem nada a ver uma coisa com outra. É realmente por propriedade, por imóvel, por matrícula e não por proprietário. É uma diferença muito bem. Nós tínhamos colocado lá, então, o proprietário deverá fazer. Não, a propriedade deverá fazer. Então, propriedade é aquilo que tem matrícula e não aquilo que tem CPF.
Exatamente. Isso, no nosso entendimento, está muito claro, a não ser que queiram realmente judicializar todo esse processo. E aí nós não vamos ter meio nem fim, só o início de uma grande discussão, de uma grande briga nos tribunais. Mas estava com a palavra o Arquimedes, que eu retorno a palavra para que possa fazer as suas colocações, Arquimedes. Não. Com relação a essas fiscalizações que você iniciou as suas colocações.